Science and Wine.
Olá, Oscar, bom dia. Obrigada por aceitares este desafio do Ciência e Vinho. Vamos tentar aqui fazer mais um formato diferente de comunicar ciência na área do vinho, sob a forma de vídeo e áudio, para que as pessoas que assim o entenderem possam acompanhar estes nossos episódios, chamemos-lhe assim, e possam aprender um bocadinho mais sobre vinho, mas também sobre a forma como a ciência e o vinho podem caminhar juntos e fazer mais e melhor. Para começar a nossa conversa, e sabendo que vieste agora da Feira de Vinho de Paris, se tivesses que te apresentar e que apresentar a tua empresa a uma pessoa que chegasse ao teu stand em Paris, como é que o farias?
Olá Paula, muito obrigado pelo convite. Nós identificamos muito com um pequeno produtor de vinho do Douro e Porto, que durante várias gerações foi produtor de uva e de vinho do Porto, que depois era obrigado a vender a granel aos comerciantes de Vila Nova de Gaia, que a partir de 1986, quando Portugal adere à União Europeia, passa a estar autorizado a exportar diretamente da região onde produz essas mesmas uvas, e que nesse âmbito os meus pais e os pais da Cláudia, que é enóloga da nossa empresa, passaram a produzir vinho para exportar. Ou seja, somos um produtor de vinho do Porto relativamente recente, com muita história já na experiência enquanto produtores de uva e desse mesmo vinho, mas a aprender muito na parte da comercialização e daquilo que é o marketing. Era mais ou menos assim que eu
definiria.
Que sim.
Então, e com esse background familiar e com esse historial, como é que o pequeno Oscar vai primeiro para a economia e só depois, muito mais tarde, é que vem para a área dos vinhos? Foi assim, não foi? Fez um percurso primeiro?
Eu nunca quis trabalhar no mundo dos vinhos. Eu achava que a empresa dos meus pais era interessante, se calhar, na parte da produção da uva. Eu gostava muito de andar lá nas quintas e na vinha, e até sabia podar e sabia fazer uma série de coisas que estavam muito relacionadas com a parte da terra, com a natureza. Mas achava que o modelo eu não percebia muito do modelo do vinho, como é que funcionava o mercado de vinho. Eu comecei com 13 anos a comprar e vender ações em bolsa, com a assinatura da minha irmã, porque ela tem 7 anos mais velha, portanto era ela que ia comigo ao banco para validar as operações. E era isso que eu queria fazer quando acabasse a escola.
Então perdeu-se um bom economista?
Acho que não. Eu gostei muito daquilo que fiz, eu trabalhei 5 anos na banca. E tive a fazer, o meu primeiro emprego foi de facto a fazer isto, no BPI em Lisboa. Foi a comprar e a vender ações e obrigações, ou seja, títulos que tinham inerentes um altíssimo risco. Mas era aquilo que eu gostava de fazer. Eu lembro-me de ficar, às vezes as operações corriam mal, porque começávamos a perder muito dinheiro muito rapidamente para as ações que comprávamos, e ficar no banco até altas horas a tentar ver se o mercado invertia, porque muitas vezes fazíamos investimentos nas bolsas dos Estados Unidos, que têm um horário mais tardio em relação à Europa. Portanto, eu vivi muito perto aquele meu sonho de criança de ser um corretor de bolsa, e foi muito bom.
E aproveitando que hoje é o dia dos namorados, e fazendo a pergunta desta forma, então, e o mundo do vinho é como proclamado por muitos um mundo sexy, e foi isso que te atraiu e disse: não, vou deixar as ações de risco e vou correr outros riscos?
Eu acho que aquilo que me atraiu verdadeiramente foi o facto de perceber que podíamos fazer as coisas melhor dentro da família, que não estávamos a otimizar aquilo que eram os nossos recursos, porque vendíamos se calhar o vinho para canais que não eram os mais interessantes em termos de margens, de rentabilidade, e faltava-nos um bocadinho mais de volume. Nós ainda precisávamos de vender um bocado de vinho a granel para conseguir escoar aquilo que era a nossa produção. E tive um amigo que me foi um bocadinho abrindo as portas, as portas no sentido de mostrar-me aquilo que é o mundo do que era o mundo do vinho fora do âmbito regional ou até eventualmente nacional, que foi o Ryan Opas da Catavino.
Uhum.
Eu conheci o Ryan em 2007, quando ele começou a organizar a conferência de Wine Bloggers. A primeira foi em Logroño, na Rioja. E aquilo que eu via, de facto, era um mundo que eu não conhecia e que me fascinava. Eu, na altura, estava a trabalhar no BPI, mas na Suíça. E fui acompanhando mais perto e acho que a parte sexy é quando nós damos conta que nos apaixonamos de tal maneira pelo vinho e já não há retorno. há uma altura em que pô, assim, agora, estou aqui na Suíça, tenho uma vida boa, trabalhar num banco, uma cidade...
Vou ser pobre!
Pois, vou agora em... voltar para trás e empobrecer. Mas foi isso que fiz. Foi isso que fiz e não me arrependo de nada. Eu acho que o mundo do vinho é um mundo que, uma vez a pessoa esteja dentro, e se tiver de facto...
Já como, não consegue sair.
Se tiver de coração, não consegue sair.
Concordo. Senão não era eu uma professora universitária agora a fazer estas aventuras.
É isso mesmo. Tu me vês outra vida.
Nós queremos que estes episódios tenham muito sucesso e, portanto, temos que tocar em assuntos fraturantes, não é? Hot topics. E, portanto, alterações climáticas estão na berra e o aquecimento global. E, como sabes, o Science and Wine publica semanalmente, aos domingos, um post que é baseado num artigo científico, e um dos que teve mais comentários foi precisamente um sobre o problema da falta da água ou da eventual futura falta de água para a produção de vinho, e os comentários foram todos no sentido de que isso era um falso problema no caso da viticultura. Qual é a tua opinião sobre o assunto? É um falso problema? É algo com que vocês se devem preocupar?
Na minha pouca experiência destes últimos 10 anos, não é, de facto, de todo um falso problema. Ou seja, nós vemos resultados evidentes de videiras que, se tiverem um nível de umidade no solo e de rega superior àquilo que cai da chuva, produzem melhores uvas e produz-se melhor vinho.
E aquela frase também já conhecida de que a videira daquelas plantas que gosta de videira, sofrer para produzir... Videira,
sim, mas o problema é que o nível que nós temos, o nível de sofrimento no Douro é um nível extremo. Portanto, já não é uma questão de vamos fazê-lo sofrer um bocadinho. Nós não temos o problema que têm, se calhar, regiões que têm duas ou três vezes mais pluviosidade que têm o Douro. O Porto terá três vezes mais pluviosidade que tem o Douro. Ou seja, o vinho verde, se calhar, é bom sofrer para produzir melhores vinhos. Agora, há um limite para fazer a videira sofrer. E há regiões no Douro que eu estou seguro em que já estamos para lá desse limite. A rega vai nos ajudar a melhorar o vinho. Uhum. Não em todo o Douro, até porque o Douro é tremendamente heterogéneo, felizmente. Mas há sítios onde é fundamental
vai ter que ajudar haver essa diferenciação também de acordo com a região vitivinícola que estaremos a
Eu acho
a
que é
falar.
Quase, ali falamos quase de aos 100 metros de distância. Há sítios onde se calhar, 100 metros pode ser um exagero, mas 500 metros faz uma diferença enorme.
Uhum. E outra questão também que foi abordada num destes tópicos e que até foi o tema de um dos Wine Science Cafés que nós também produzimos, que fomos ao Douro falar da problemática da falta de mão de obra nas vindimas, e nesse programa falou-se muito da mecanização do Douro, da dificuldade que é pela sua geografia, mas também por ser parte do património mundial, e também não vamos mecanizar uma paisagem que é património mundial. Como é que tu vês esta possibilidade ou não, se achas que é necessária ou não essa mecanização, e no caso de ser, como é que tu vês que isso pode evoluir?
Há uns 150 anos atrás, a economia dos Estados Unidos tinha cerca de um terço da população no setor agrícola. Hoje em dia tem menos de 2%. No entanto, durante estes 150 anos, o rendimento agrícola per capita aumentou. Ou seja, eles conseguiram produzir mais com muitíssimo menos gente. Ou seja, mecanizaram a agricultura.
Uhum.
O Douro precisa de se mecanizar e já se tem vindo a mecanizar. O que eu acho é que ainda há... É uma região bastante diferente das outras todas, da maior parte das regiões vitivinícolas que produzem vinho, e que fica um bocadinho de fora enquanto região de novos avanços na mecanização pela própria condição do terreno. Ou seja, uma zona muito inclinada, a plantação em sucalco, com muitas curvas, baixa pluviosidade. Ou seja, nós somos um outsider dentro do que é as regiões vitícolas do mundo. E isso é um atraso para nós, porque temos menos investimento a ser feito em máquinas que possam ser adaptadas à nossa condição. Um exemplo interessante é ver que há uma máquina que a Symington, uma máquina de vindimar que a Symington tem vindo a desenvolver há já uns anos, e que é um projeto em que a Symington tem que estar muito, muito próximo. Ou seja, é o produtor que está muitíssimo próximo do fabricante para conseguir adaptar à condição que são dos seus terrenos. O que não é normal. Não é assim tão normal. Ou seja, normal seria que as empresas produtoras de equipamento, ferramentas, tratores, máquinas, conseguissem, num ambiente competitivo, produzir produzir essas mesmas máquinas, sabendo que depois o mercado vai absorvê-las. Aqui, no Douro, se calhar, facto, temos uvas relativamente baratas, margens relativamente apertadas. Faz com que não haja muito interesse da indústria produtora dessas máquinas em desenvolvê-las porque não tem garantia à venda. Uhum. Então, os produtores de uva têm que aproximar-se e fazer isto em parceria com os produtores das máquinas. Agora, acho que é evidente que
e porque não em parceria com a academia? Uma vez que poderíamos fazer parcerias importantes ao nível de avanços tecnológicos, quer com o apoio de universidades como a Universidade de Trás-os-Montes ao Touro ou mesmo a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
Eu tenho muito pouca experiência em lidar com a academia. A sensação que eu tenho é que é uma entidade tão dispersa e complexa que seria difícil para mim saber a que porta bater se eu tivesse uma ideia para uma máquina de ruptura. A indústria tem a academia de facto não tem um incentivo económico direto por trás. Ou seja, enquanto que uma empresa, nós dizemos à empresa, olha, preciso de 5 máquinas destas e ela ganhará uma margem sobre essas mesmas máquinas, a academia não tem esse incentivo. E aqui, a sensação que eu tenho é que as coisas vão mais lentas. Posso estar muitíssimo enganado e pode resultar da minha inexperiência.
Depende da área, sim.
Mas é isto que eu sinto. Mas eu acho que isso era um cenário ideal, era ter as três entidades a trabalhar em conjunto. Mas eu até tenho um exemplo em relação à academia, que foi, há uma máquina muito interessante para cortar as ervas dos taludes, que é a melhor máquina que eu já vi algumas para resolver o problema das ervas nos taludes do Douro. E essa máquina era uma máquina que foi criado um protótipo por uma empresa em associação com a academia e depois não havia procura suficiente para a máquina entrar num processo produtivo em série. Uhum. E perdeu-se talvez a melhor máquina que existe e era um fabrico nacional, por não haver aqui uma conjugação de interesses no mesmo sentido.
Essa parte concordo e percebo, mas achas que a justificação de que os objetivos económicos podem colidir com a velocidade a que às vezes a ciência se desenvolve pode estar relacionada com essa falta de colaboração que existe entre vitivinicultores e academia, porque é capaz de ter uma das áreas, apesar do vinho ser um produto nacional em termos económicos fortíssimo, mas é capaz de ser a área onde há menos projetos de copromoção entre empresas e universidades assinados e desenvolvidos. Achas que poderá ser eventualmente essa falta de tempo para esperar por resultados científicos?
Sim, poderá ser a questão do tempo, poderá ser... Eu, no meu caso, eu acho que era mais a questão da cara, da pessoa, da equipa que ia estar por trás. E que compromisso é que essa equipa podia ter comigo? Essa equipa dizia, nós temos muita vontade em fazer isto, mas eu só tenho 5 horas de semana para vos oferecer ou para dar, porque tenho outros artigos científicos para produzir, tenho aulas para... Ou seja, há uma série de fatores que limita. E se calhar, nós em Portugal temos... A relação de academia com a indústria é muito fraca. E era um assunto que, de facto, podia ser melhorado.
Depende das áreas,
talvez,
não é?
Talvez
áreas. Eu costumo sempre dizer que a razão pela qual eu comecei a verificar com alguma estranheza e tristeza, e daí ter surgido este projeto do Ciência e Vinho, da falta de cooperação que pode haver entre a academia e o vinho, foi porque eu venho da área das ciências biomédicas e na área da saúde há muitas parcerias e há muitos projetos científicos que só avançam porque há um interesse conjunto da parte empresarial e da parte académica, e que acho que esse tipo de sinergias são extremamente importantes e que poderiam ser também aplicadas na área do vinho. Se tu tivesses que lançar, não sei se neste momento tens alguma inquietação em termos de problemas que poderiam ser alvo de um projeto científico, se tivesses que colocar uma questão à academia para resolver um problema neste momento que lidas diariamente ou que é uma preocupação e uma inquietação tua, qual seria?
Um dos movimentos que nós começámos há 8 anos atrás foi a produção de uvas biológicas para vinho do Porto e Douro biológico. Há cerca de 15 tínhamos começado com azeite. um dos fatores que nos limita um bocadinho na produção biológica de vinho biológico é a primeira inexperiência enquanto produtor, é um processo de aprendizagem grande, mas é sobretudo o facto das variedades que nós temos no Douro serem, as boas variedades, serem sensíveis às doenças.
Às doenças.
O que é que eu acho que era interessantíssimo procurar e convergir os interesses? Era encontrarmos variedades híbridas que permitissem ter bons desempenhos em termos de organolépticos, de prova de vinhos e com capacidade de envelhecimento e que poupassem muito trabalho ao nível da viticultura. Porque todos nós queremos, se calhar, um mundo mais verde. Mas
colido com os interesses económicos.
Colido com o interesse económico e nós, eu de experiência própria sei, nós já tivemos anos em que perdemos mais de 50% da produção do biológico. Agora, se tivéssemos variedades que fossem...
Quando ouço às vezes falar da redução de fitofármacos por parte de alguns produtores, também vejo aquela perspectiva, às vezes, que nós temos caseiramente de deitamos só aquele plástico para o... É só plástico, não vai fazer diferença. E depois, às vezes também quando eu disse, mas o que é que faz, e faço essa pergunta também a ti, o que é que normalmente tenta fazer para que, de facto, diminua a pegada, que a pegada ecológica não seja tão agressiva, a parte da a produção do vinho não contribua para ela, e a maior parte das respostas, nós somos muito pequeninos, nós não vamos fazer a diferença.
Sim.
Se todos pensarmos assim, não é?
Sim. Os dados de consumo de água por produtor de vinho são assustadores. Há empresas que precisam de mais de 10 litros de água para produzir um de vinho. E não é que andem a deitar água no vinho. É
isso que eu ia dizer que enquanto houver água no Douro estás descansado.
Mas o problema é que a quantidade de água para lavar os equipamentos, para pôr as coisas com a higiene que se exige hoje em dia, é assustador. E esse é um dos primeiros passos. Ou seja, enquanto houver água, se calhar nos rios em Portugal, sobretudo no Norte, não tem sido um problema tão grande, as coisas podem funcionar. Mas eu gostava de... que viesse alguém ajudar-me e explicar onde é que nós, de facto, podemos facilmente reduzir o consumo de água. E eu acho que aqui, voltando à questão das castas, o encontrar variedades que sejam muitíssimo menos vulneráveis àquilo que é o clima do Douro em relação às doenças era uma grande vantagem para quem decide produzir vinhos biológicos.
E quem, neste momento em que se fala tanto na proteção das castas autóctones e nas castas que são nossas e na identificação, vir castas diferentes não é ser demasiado rebelde?
Eu acho que não. Há um trabalho que eu creio que é do Instituto Superior de Agronomia, em que procurou identificar essas mesmas castas. Ou seja, dentro das 300 e tal castas que já foram identificadas como nacionais, quais seriam as 5 ou 6 ou 10 ou o que fosse que estão mais preparadas para aguentar as alterações climáticas, por um lado, e uma menor utilização de fitofármacos.
Uhum.
Acho que aqui a academia tem um papel importante a moldar o futuro da região.
Falaste em azeite. Também são produtores, então, de azeite. Que outro tipo de produtos, para além do vinho, são fornecidos pela vossa empresa? Criando aqui sinergias também entre eles, não é?
Sim.
Fala-se de azeite, fala-se de vinho, fala-se de dieta mediterrânica, por exemplo.
Ao nível de comercialização, só o azeite e o vinho. Não temos mais nada. Ou seja, temos uma pequena produção de laranjas ou de citrinos, temos uma pequena produção de amêndoa e outra pequeníssima produção de castanha, que pouco mais dado para consumo da casa. Vendemos um bocadinho, mas muito pouco.
Serviços em termos de turismo não têm, então, planeados?
Sim, os serviços em termos de turismo que temos são, há já vários anos, a nossa adega no Douro está aberta a turismo, e depois aí, há uns 7 ou 8 anos atrás tivemos uma cava em Gaia com quem tínhamos um acordo com o proprietário que na semana passada comprámos.
Uhum.
Portanto, vamos ter um espaço aqui em Gaia onde vamos permitir estar mais próximos dos turistas e de quem no mundo profissional do vinho tem possibilidade de vir ao Porto, mas não tem tempo de ir até ao Douro. Portanto, o turismo é um assunto que também nos interessa e que achamos importante para, no fundo, para dar mais força à marca e mais visibilidade.
Muito bem. Normalmente, eu andei a fazer uma pesquisa exaustiva relativa ao sucesso que estes formatos de vídeo e áudio podem ter no público. Muito Nós bem. Queremos muitos seguidores e temos que ter um chavão, não é? Assim, tipo uma marca. E então eu vou plagiar deliberadamente um chavão. E para terminar este programa, que eu espero que seja o primeiro de muitos, vou querer saber o que é que dizem os teus vinhos.
O que é que dizem os meus vinhos? Bem, a marca, ou a família Quevedo, acho que é uma família que está bem com os amigos, que gosta de estar com pessoas.
Eu sou testemunha.
E que é... Nós somos relativamente simples, ou seja, não achamos que a questão dos símbolos aristocráticos ou nobres ou não se coadunam muito com aquilo que nós somos. Então, se calhar preferimos a componente social do vinho, a componente mais simples do prazer do vinho, pelo prazer, do prazer do contacto humano. Aquilo que nós pomos nas nossas garrafas é um family and friends. Quevedo for family and friends. Portanto, é um bocadinho aquilo com que nós nos identificamos. É, a família, é no sentido mais amplo dos amigos mais próximos, mas também os amigos no sentido daqueles que ainda não são conhecidos, mas que um dia virão a ser por nós conhecidos.
Muito bem. Eu espero que este nosso primeiro episódio sirva de estímulo para duas coisas. Primeiro, para dar a conhecer os nossos produtores e as inquietações científicas que podem ter e que podem precisar da ajuda da Academia. E espero daqui a um tempo estar orgulhosamente a dizer aquele projeto entre o grupo X da Universidade e a empresa aconteceu após uma conversa que ouviram e que gostaram e que seguiram. Obrigada.
Nesse aspecto tem sido inspiradora, Paulo. Eu acho que não conheço ninguém que tenha tido um papel tão ativo a fazer a ligação da indústria à academia. E é um trabalho que já começaste há vários anos e que estou seguro que não vais deixar isto por levar a um bom porto. E parabéns por esta iniciativa.
Obrigada, és mesmo meu amigo. Science and Wine.